e o seu impacto na modernização do sistema de saúde e no reforço daquilo que são as competências do Infarmed em articulação com a Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Contudo, Sra. Ministra, não podemos ignorar um ponto que consideramos crucial, que é a ausência de pareceres por parte de todas as ordens profissionais e associações que foram formalmente convidadas a participar por forma a fundamentar a apresentação desta proposta de lei. A Ordem dos médicos dentistas, dos farmacêuticos, dos biólogos, dos enfermeiros, a Agência de Investigação Clínica e Biomédica, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, a Health Cluster Portugal, a Associação Portuguesa de Bioindústria, o Conselho de Reitores da Universidade Portuguesa, a Sociedade de Ciências Médicas, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, a Associação dos Profissionais de Registro e Regulamentação Farmacêutica e a Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos, nenhuma destas entidades contribuiu com o seu parecer ou com os documentos conforme consta na proposta de lei ou para a análise da proposta de lei. Ora, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a construção de um quadro regulamentar robusto, como o que discutimos hoje, exige uma abordagem participativa que valorize a pluralidade de perspectivas, que inclua contribuições daqueles que estão mais próximos da realidade e que se pretendem regulamentar. Portanto, o Partido Socialista está naturalmente alinhado com o compromisso de um sistema de saúde seguro, inovador e competitivo, mas destacamos a importância de, em sede de especialidade, assegurar um debate alargado e profundo desta proposta de lei, com a obtenção dos pareceres que foram já solicitados a estas entidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Irene Costa. Não havendo mais inscrições, passamos ao ponto... Parece que... Temos ainda uma intervenção, neste caso a Sra. Deputada Diva Ribeiro, do Chega. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A proposta de lei nº 17 representa um passo importante para garantir a investigação clínica e os estudos de desempenho em dispositivos médicos que se realizem com elevados padrões de segurança e rigor científico. Este novo enquadramento reforça o Infarmed como entidade responsável pela fiscalização do cumprimento das disposições legais. A fiscalização não se limita aos centros de investigação, mas abrange também os locais de fabrico, armazenamento e outras áreas críticas relacionadas com os dispositivos em estudo. Este trabalho exige uma coordenação rigorosa e um acompanhamento contínuo para prevenir riscos e garantir a proteção dos participantes e a credibilidade dos dados gerados. Contudo, o sucesso destas medidas depende de como o Infarmed exerce as suas competências, especialmente situações que envolvam notificações de infrações ou medidas corretivas. É igualmente fundamental assegurar que os procedimentos de fiscalizações contemplem os dispositivos médicos, um elemento-chave para garantir a segurança e a transparência do uso dos dispositivos experimentais. Este aspecto assume particular importância quando se trata de monitorizar potenciais acontecimentos adversos e garantir a preservação dos direitos dos participantes durante todo o ciclo da investigação. Neste sentido, seria importante perceber que mecanismos de monitorização e controle estão previstos para garantir que os processos de fiscalização das investigações clínicas e estudos de desempenho sejam eficazes, especialmente em casos de infrações ou necessidade de medidas corretivas, salvaguardando, pois, a segurança dos participantes e a integridade científica dos estudos. Disse.
Sra. Deputada Diva Ribeiro, muito obrigado. O LIVRE oferece 14 segundos do seu tempo ao Partido Socialista. E agora, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra da Saúde, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. A inovação e a investigação em saúde constituem, de facto, um benefício para os nossos doentes e para melhorar a sua qualidade de vida, mas são também um motor de crescimento económico, criando novos empregos, empresas e oportunidades para o nosso país. Simplificar a regulação constitui um passo essencial para desenvolver a investigação e atrair mais ensaios clínicos para Portugal, contribuindo também para que a inovação terapêutica e tecnológica chegue ao mercado de forma mais célere e eficiente. Promover sinergias público-privadas e maior integração entre universidades e empresas é também importante para o desenvolvimento da inovação e da investigação. Portugal pode se posicionar como um destino competitivo e atrativo para ensaios clínicos, aproveitando o seu talento científico, a sua infraestrutura e a sua localização estratégica na Europa. Na verdade, Portugal tem condições únicas para ser um hub internacional de inovação e investigação farmacêutica e tecnológica de excelência e na investigação e inovação associada à inteligência artificial. Temos, de facto, uma base de dados digital na saúde muito importante a nível do Serviço Nacional de Saúde, mas também a nível do setor privado, e temos profissionais de saúde de qualidade excelente, assim como engenheiros. Ou seja, temos o talento necessário. Assim, é essencial também promover o eixo estratégico transatlântico, uma relação forte com os Estados Unidos da América, o maior investidor mundial na inovação e investigação. Em 2023, investiram 245 mil milhões de euros em inovação e investigação, ou seja, mais de um terço daquilo que foi investido a nível mundial. Mas para que seja um resultado positivo e para que seja consequente, é essencial aprofundar também a revisão da Lei da Investigação Clínica. E esta proposta de lei apresentada hoje pelo Governo constitui, de facto, já um passo importante neste sentido para que possamos, no futuro, ter uma nova Lei de Investigação Clínica com base naquilo que é a avaliação médica, ética e política dos elementos passíveis de atualização e modernização, nomeadamente no que diz respeito a comissões de ética e tipos de estudos clínicos retrospectivos versus prospectivos. Não podemos continuar a perder tempo, está na hora de sermos mais competitivos e atrativos e reter também o nosso talento, porque lembro que esta matéria é fundamental também para retermos muitos dos nossos melhores jovens no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Isabel Ferreira, do Partido Socialista. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A utilização de modelos alternativos aos animais para fins científicos tem-se intensificado ao longo dos últimos anos por questões éticas, legais e científicas. Falo de métodos in vitro avançados, como culturas celulares e teciduais, os biomateriais, as simulações computacionais, os microdispositivos biomiméticos, os simuladores médicos e robóticos e as plataformas de dados epidemiológicos. Mas devemos ter consciência de que há limitações biológicas, técnicas e de dificuldade de translação para o mundo real, comprometendo a confiabilidade e a reprodutibilidade dos resultados. Por isso, consideramos mais adequado que os centros de investigação invistam em modelos alternativos e os muitos que já o fazem na melhoria da validade desses modelos, expandindo a sua aplicação científica de acordo com as especificidades de cada área, do que impor a criação de um centro único dedicado a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Ferreira. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Rui Cristina, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Ministra quer lançar-lhe aqui um repto. Já percebemos que os portugueses esperam cerca de 2 anos para aceder a tratamentos e a medicamentos inovadores. Precisamos de ação, precisamos de implementar medidas concretas que combatam a burocracia, reforcem o Infarmed com recursos humanos e técnicos, e precisamos, de uma vez por todas, de avançar, porque os portugueses não podem continuar a esperar desesperadamente por terapias que representam a diferença entre a vida e a morte, e como tal, quer o PSD optar sempre por salvar vidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Não havendo mais inscrições, passamos ao encerramento deste ponto. Tem a palavra a Sra. Deputada, a Sra. Ministra da Saúde. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Como tive a oportunidade de referir, as propostas que hoje aqui trazemos integraram a pasta de transição da anterior tutela e reconhece o atual Governo a importância de adaptar o ordenamento jurídico nacional às regras aplicadas no contexto europeu. E importa referir que procurámos incluir alterações sugeridas pelas entidades auscultadas, mas admitimos, e já o estamos a fazer, que estes parceiros devem ser presentes neste hemiciclo para que possam verificar exatamente aquilo que foram a introdução da auscultação que fizemos. É nosso objetivo proporcionar um ambiente menos burocrático, desde logo porque, como foi já referido, os nossos doentes e os nossos profissionais beneficiam muito desta nova regulamentação. Queria também referir, porque foi aqui mencionado por diversos grupos parlamentares, que não temos nenhuma dúvida da necessidade de reforçar os quadros técnicos da Autoridade Nacional do Infarmed e também de dotar a SEIC, a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, de melhores condições de trabalho. Queria dizer-vos a esse propósito, concretamente no Infarmed, que durante o ano 2023 e 2024 verificou-se a reposição e o aumento do número de colaboradores, sobretudo em funções técnicas, e que permitiu o reforço da capacidade operacional do Infarmed em várias áreas das suas atribuições e competências, com um enfoque particular para a área de avaliação de tecnologias da saúde. Não é efetivamente o suficiente, precisamos de um novo estatuto para o Infarmed, mas tencionamos fazê-lo durante este ano 2025. Tratando-se então de matéria relativa aos direitos, liberdades e garantias do cidadão com incidência contra o ordem nacional, tornou-se assim necessário que estes diplomas, no nosso entender, se revestissem na forma de lei. Neste sentido, senhores e senhoras deputados, apelamos que aprovem as referidas propostas de lei, dados os benefícios inequívocos da sua aplicação na ordem jurídica nacional, e de entre os mesmos destacamos as medidas adotadas de forma a garantir, como foi aqui também referido por vários dos senhores e senhoras deputados, a fiabilidade dos dados produzidos, a proteção da segurança das pessoas que participam na investigação clínica e nos estudos de desempenho em todos os Estados-membros da União Europeia, para que, de acordo com elevados padrões de ética e de proteção dos direitos, segurança e dignidade e bem-estar do sujeito em ensaio clínico de medicamentos para uso humano, os possamos assim concretizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Entramos no ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, proposta de lei 30/16 do Governo. Para apresentar esta proposta de lei, tem de novo a palavra a Sra. Ministra da Saúde. Faz favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, esta proposta de lei que regulamenta os produtos cosméticos visa concretizar o Regulamento 1223 de 2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 30 de novembro de 2009, relativo a produtos cosméticos. Muito embora os regulamentos europeus sejam de aplicação imediata na ordem jurídica dos Estados-membros, torna-se necessário assegurar a sua execução na ordem jurídica interna. Esta discussão e aprovação são da maior relevância, dado o espaço temporal já decorrido desde a entrada em vigor do regulamento. Senhoras e senhores deputados, estamos com 15 anos de atraso. Este projeto constava da pasta de transição